A economia? A economia está melhorando. Temos índices bons, inflação baixa, juros baixos. Muitos acreditam que agora o emprego não só cresce, o emprego formal, como as oportunidades também. Contudo, os brasileiros vão ter que se reinventar. Nós temos muitas pessoas que trabalham em empresas que olharam para os lados e viram muitas pessoas deixarem a empresa. Outros estão aí à procura de uma posição no mercado. Grande parte dos brasileiros, quase 70% dos brasileiros, gostariam de mudar de trabalho. E você tem um número significativo de brasileiros que fazem o que não gostam. Mas com a economia melhor, como agir? Quem está à frente de uma empresa? Como lidar com esse ambiente de pessoas? Como ter produtividade com as pessoas? Como fazer as pessoas serem mais comprometidas? E como a gente se comprometer também? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o consultor. Ele é formado em ciências contábeis, mas é consultor. Também tem formação em liderança pela Universidade de Ohio. Ele tem uma formação após em gestão de negócios. E ele fala principalmente sobre engajamento, também sobre liderança, sobre motivação, produtividade. Estou falando com o Fabiano Brum, que está aqui ao meu lado. Fabiano, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, amigos da CBN. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Fabiano, vamos conversar sobre o seguinte. Nesse momento, nesse ambiente em que tem pessoas querendo mudar de trabalho, muitas pessoas que são gestores gostariam de aproveitar essa melhora da economia, e tem uma equipe que eles querem que realmente produza, mas também que, claro, né, seus trabalhadores serão satisfeitos com o que estejam fazendo. Como é que a gente lida com tanta incerteza, com a expectativa de melhora, e qual é o nosso grau de responsabilidade nisso?
Pois é, Gilson, essa questão da incerteza, o Brasil já vem fazendo uma pós-graduação nisso há décadas, né? Uhum. Então, eu acredito que o brasileiro já pegou que nós somos um país de algumas incertezas. Mas a certeza que nós temos, sim, é que procurar aproveitar essas oportunidades, essa economia que promete uma melhoria realmente. Eu estive agora, no final do ano, fazendo um evento para a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC. Eles estão muito otimistas. Existem índices muito favoráveis para o início aí de uma retomada da indústria. E você sabe que a indústria é o primeiro termômetro para a economia. Então, eles estavam me comentando que a solicitação de máquinas para produzir novas máquinas está muito alta. Eles são muito satisfeitos com isso. Nós tivemos agora um anúncio no Jornal Nacional e todas as outras mídias, inclusive, de que por o primeiro ano que a indústria automobilística recuperou algumas vendas que estavam vindo em baixa, em queda, por todos os outros anos. Então, esse último ano nosso, a indústria automobilística também houve uma melhoria. E nós, como empresários, nós como líderes e as pessoas como funcionários, precisam ter também essa responsabilidade, que não é só do governo, se a economia está tendo uma retomada, porque o empresário se mexeu, porque as pessoas estão se mexendo e porque o governo está se mexendo. Então, engajar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam a responsabilidade e que hoje, de repente, eu tenho uma pessoa fazendo o trabalho que antes era feito por duas pessoas, com produtividade, com responsabilidade e fazendo com que o cliente, na era da informação, aquele cliente hoje que abre a internet recebe 10, 15 propagandas minhas e também dos meus concorrentes, é cada vez mais importante para mim. Agir com responsabilidade, agir com clareza e fazer com que o cliente confie no seu negócio.
Na relação que a gente tem no dia a dia na empresa, pensando não só no colaborador, no líder, nas equipes, nas nossas funções, lidando com pessoas, sejam clientes ou sejam nossos colegas de trabalho, a gente tem relações humanas. A gente tem que ser humano. Tem uma coisa fantástica, a gente não trabalha só por questão de ganho. A gente tem nossas contas, nós temos contas para pagar, temos a nossa vida para manter. Mas o trabalho é um elemento vital de satisfação.
Certamente.
Como é que a gente pode ficar satisfeito depois de ter saído de uma crise como essa, que todo mundo estava com medo de perder o emprego, e agora a gente pensa, poxa, eu queria fazer diferente. Ainda mais em virada de ano, que a gente promete muito que vai fazer tudo diferente. Fazer as coisas funcionarem de uma forma eficiente, como é que funciona isso?
A primeira coisa é reduzir talvez esse número de promessas dessa lista que a gente faz no início do ano. Se você tem aí 15, 20 tópicos que você deseja fazer em 2020, talvez você priorizar em 5 ou 6. Essa semana eu postei nas minhas redes sociais 20 ações que as pessoas deveriam fazer em 2020. E fiz uma pergunta, quais delas você vai fazer? E muita gente, Gilson, respondendo, eu vou fazer todas, todas. Então, quando a gente resolve fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada.
Isso é verdade, isso é verdade.
A gente tem que priorizar. Quais são as 3 a 5 ações que eu preciso fazer em 2020 para que eu tenha melhores resultados? Porque essa questão do sucesso que as pessoas falam, na realidade, sucesso é resultado. Então, se você já terminou o ano de 2019 empregado, já é algo a comemorar, já é um bom resultado, porque muita gente, Gilson, nos últimos 2 anos perderam seus postos de trabalho. A gente sabe disso. Então, fazer um planejamento aí de crescimento, de retomada, da mesma forma que as empresas estão fazendo, talvez as pessoas, os funcionários, os profissionais precisam fazer também. O que eu preciso priorizar agora é aprender cada vez mais sobre relacionamento, aprender cada vez mais sobre a autodisciplina, né? Você se gerenciar, porque antes você tinha os gerentes que te gerenciavam, mas o bom profissional é aquele que é autogerenciável, ele sabe para onde ele quer ir, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, e o objetivo só é realmente válido se ele for específico, se ele for mensurável, ou seja, se você tem formas de medir, se você está indo pelo caminho certo, se ele tem algo que transmita a realidade atual, porque muitas pessoas colocam objetivos inalcançáveis e depois chegam no final do ano e se frustram por não terem atingido aquele objetivo.
Ô Fabiano, agora essa coisa da gente fazer as nossas metas, se próxima vez fazer 15, 20, faz 5.
Faz 5.
Que seja.
Exatamente.
Aí as pessoas pensam, tá, qual das 15 eu posso tirar 10 para fazer 5? Como é que eu seleciono as mais importantes? A outra coisa que eu acho fundamental, quando você fala, a gente tem que ter coisas mensuráveis. Eu tenho que fazer planos que eu possa cumprir.
Exato.
E o grande problema das pessoas é que às vezes ou elas sonham muito, elas colocam as coisas num nível inalcançável, ou às vezes elas também se consideram incapazes ou impotentes de realizar qualquer coisa que seja diante daquilo que elas mesmas procuram alcançar. Aonde que está o erro do ser humano em planejar? E como é que a gente pode fazer essa seleção das 5, que eu falo, não, essas 5 aqui são as mais importantes. O que é a prioridade inicial de qualquer pessoa?
Primeiramente, as 5 é que vão fazer com que você tenha como suprir as necessidades básicas tuas e da tua família, né? Pelo menos as primeiras têm que estar aí. As outras é tudo aquilo que te gera prazer e aquilo que te gera crescimento pessoal e profissional. Tá? Onde que as pessoas erram, Gilson? Justamente na falta de dividir essas metas, ou esse grande objetivo, esse grande sonho, em etapas. O nosso cérebro, ele é sedento por resultado. Ele gosta quando acontece coisas que ele pode comemorar ou que faz com que a nossa adrenalina, os nossos hormônios sejam startados dentro do nosso organismo. Então, quando você tem um pequeno sucesso, já sem perceber, já alguns hormônios são startados no nosso organismo. Então, por exemplo, se você colocou lá na sua meta, e tem muita gente que coloca isso do ano, eu quero emagrecer 10 quilos... Quando você já pensa isso, o teu cérebro começa a pensar o trabalho danado que vai dar para você perder aqueles 10 quilos. Né? A quantidade de quilômetros e de litros de suor que você vai ter que derramar para fazer aquilo.
E o quanto tem que fechar a boca,
as comidas gostosas que ele vai ter que deixar de comer. O horário que você vai ter que levantar mais cedo da cama ou deixar de dormir. Então ele começa a brigar contra você. Isso vai ser muito difícil, isso é impossível, você nunca conseguiu, vai conseguir agora. Então a gente tem que fracionar essa meta de 10 quilos aí, e nesse mês eu vou perder 1 quilo. E aí o teu cérebro entende perfeitamente 1 quilo.
É possível.
É possível. E ele começa a trabalhar a favor de você. Olha, 1 quilo dá para você fazer isso e começa a te ajudar. E quando você chega, por exemplo, no final do mês e você perder 1 quilo, isso te gera uma sensação de conforto, de poder, de empoderamento, de olha, eu atingi, eu sou bom, eu disse que ia fazer e fiz. Então, o segredo, não só na alimentação, não só, mas em todas as áreas, é planejar e fazer, porque quando você realiza, você diz para o seu cérebro, sem perceber, olha, nós falamos que íamos fazer isso e nós conseguimos. Nós somos uma pessoa de resultado.
Aí gera mais confiança para você perder mais quilos, para você fazer mais coisas.
Para planejar a viagem da família do outro ano, de fazer o conserto, né, a reforma da casa, de buscar a graduação, pós-graduação, um novo emprego, comprar um carro novo, é realização, realização. Porque quando você consegue algo, isso te enche, eleva a sua autoestima. E quando, ao contrário, Gilson, aquelas pessoas que tudo que começam no ano desistem pelo meio do caminho, quando chega no final do ano, dezembro de 2020, o cérebro diz assim, peraí, mas você não fez nada do que você...
Isso é desanimador.
Já é desanimador. Então nem a pessoa se autoderrota.
A gente é nosso principal inimigo, essa coisa da autossabotagem entra aí.
Exatamente, é isso, perfeitamente. Autossabotagem. Porque quando você realiza pequenos objetivos, quando você vai propor um novo, você já propõe com confiança. Aquele anterior que eu propus, eu fiz, esse eu vou fazer também. Uhum. Então, tomar muito cuidado, colocar metas que são reais, não colocar muitas que você não consegue realizar, e não esquecer, a gente está falando de economia, trabalhar aí o seu engajamento na sua equipe, ver como que você pode ajudar a sua empresa a crescer, já que estamos falando sobre crescimento. Cada vez mais as empresas também, como reduziram o seu quadro de funcionários, elas estão olhando para os bons que ficaram. Quem são os funcionários que eu posso contar na minha empresa, no meu negócio?
Fabrício, eu queria falar um pouquinho sobre liderança, que é uma coisa que você entende bastante. A questão do líder, por exemplo. A gente sabe que o líder ele pode fazer o bem e o mal de uma equipe. Né? O líder costuma culpar muito os seus liderados e, às vezes, na conversa com seus pares, com outros empresários ou com outros gestores, fala assim, as coisas não deram certo porque o meu pessoal lá não fez isso ou porque o pessoal não produziu aquilo. Tem muito de responsabilidade do líder no mau desempenho da sua equipe?
Certamente. A gente vê, por exemplo, um time de futebol onde você só tem jogadores profissionais, quando não se alcança um bom resultado, entende-se que o líder foi o principal responsável pela falta de resultados. Então, normalmente, o técnico de futebol é o primeiro que sofre ali.
Que cai fora.
Na empresa, muitas vezes, o líder é o dono da empresa, então ele não se bota para fora, né?
Ele manda embora meio time
e põe a culpa nesse meio time, que é mais fácil de fazer isso. Mas enfim, hoje a gente está vivendo um tempo de responsabilidades de todos, né? Não só o empresário, mas os funcionários precisam pensar com cabeça de dono. E o que é pensar com cabeça de dono? É verificar que aquela empresa está de acordo com os seus critérios pessoais e trabalhar por aquilo e cuidar daquilo. É um tempo de cuidar, Gilson. Porque quando a gente cuida, as coisas prosperam. Quando você cuida do seu jardim, quando você cuida do seu relacionamento, quando você cuida da sua equipe, quando você cuida da sua saúde, tudo melhora. Então, já que você comentou muito e falou muito bem, diminuiu o número de metas, vamos cuidar mais daquelas que a gente realmente estabeleceu como prioridade. Uma outra coisa, a gente está precisando retomar algumas dicas básicas de relações humanas, uhum, ou de se atuar na área do trabalho, né? Uhum. Ser mais pontual com aquilo que você fala, ser mais... claro, porque hoje o líder, ele precisa ser rápido. Então ele não pode usar meias palavras, ele tem que usar de clareza para a equipe. Que quando você menos espera, o tempo passou e aqueles resultados não aconteceram. Esse ano de 2019, para mim, passou voando. Eu não sei para todos que estão nos escutando aqui na CBN Maringá. Eu acredito que da mesma forma. Então, quando menos esperarmos, nós estaremos tirando a árvore de Natal para 2020. E o que você vai fazer realmente para fazer a diferença nesse ano? É aquilo que você deveria ter planejado já em outubro do ano passado para cá, mas agora ainda é tempo, e é fazer a diferença. E o líder que acha que ele é o centro das atenções. Eu digo assim, se você acha que o mundo está girando à sua volta, é bom você procurar um médico, pode ser labirintite.
É verdade.
Então o mundo não gira em torno da gente. Se as coisas estão acontecendo, se os resultados não estão sendo atingidos, a gente tem, nós temos também responsabilidade nessa falta de resultados.
Agora, Fábio, quando você colocou um dado lá atrás que eu achei interessante. O colaborador, o liderado, às vezes, tem que pensar com a cabeça do líder, né? O funcionário tem que pensar com a cabeça do gestor. E quando o funcionário pensa melhor do que o próprio gestor? Aquela ideia de que a gente veste a camisa da empresa, mas quando a camisa da empresa é muito pequena, é um número menor do que a gente. Como é que a gente age, né? Quando a gente está diante de um desafio em que você percebe que, por mais que você se comprometa, quem mais deveria ser comprometido não é?
Eu digo o seguinte, se eu estou aqui hoje falando com você e se você está aí assumindo esse programa tão importante desse jornalismo da CBN Maringá, é sinal que em algum momento da sua vida você foi mais competente do que outras pessoas. E muitas das minhas conquistas foram em momentos onde eu, de repente, achava que naquela situação onde eu me encontrava não estava mais de acordo com as minhas necessidades e eu procurei um algo melhor. Agora, a gente disse que o empresário ele corre riscos, mas corre o empresário não, o empreendedor corre riscos, mas riscos calculados. Então é um momento de você realmente verificar se você pode dar um passo, se esse passo está de acordo com o tamanho comprimento da sua perna, porque pedir demissão num momento desse agora para ir para algo que não se tem certeza.
Apostar no escuro.
Então, é momento de retomada de economia. Claro, muitas oportunidades vão aparecer. E você precisa então se fazer perceber para essas oportunidades. Não sair à caça de uma oportunidade que talvez não exista nesse momento. É você fazer um bom trabalho, quantas palestras, você sabe, eu faço palestras em todo o Brasil, quantas palestras eu não vendi por pessoas que tinham me assistido em algum lugar e que me recomendaram para outros trabalhos. Então você fazer um trabalho criterioso, com qualidade, com excelência, fazer mais do que as pessoas esperam, você pode fazer isso no teu trabalho a qualquer momento, sem precisar receber por isso, é justamente aí que é o X da questão, né? O pulo do gato é quando você faz mais do que as pessoas esperam que você faça. Você começa a aparecer para o seu líder. Ele pode te dar uma oportunidade, ele pode ficar com inveja de você e começar a te boicotar. Mas outras pessoas estão enxergando aquilo. E aí o universo começa a conspirar a teu favor.
Pergunta para te encerrar, um caso bem objetivo, eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria de te passar isso. Muita gente, como você mesmo colocou, perdeu emprego no ano passado, ano retrasado. Tem gente que está procurando trabalho faz tempo. Às vezes aparece uma coisa mais informal aqui, outra ali, procura uma oportunidade, mas ainda sonha com aquele emprego legal, com aquele trabalho mais estável, ou com uma conquista, com um trabalho melhor. Qual é a dica que você dá como consultor, como pessoa que é ligada a isso, para uma pessoa que está vivendo aquela angústia que muitos estão vivendo? Estou desempregado ou não estou atuando na área que eu quero, queria fazer 2020 melhor, como é que eu posso fazer uma diferença para em 2020 realizar daqueles desejos o mais importante?
Esse emprego formal que a gente tanto sonha é algo que, se você imaginar em termos de mundo, está cada vez mais escasso, né? Muitas pessoas estão colocando as suas habilidades a serviço de quem precisa. Aqui no Brasil não é diferente disso. Mas procurar realmente assim, qual que é a tua essência, o que você faz, o que você faz tão bem que quando você faz as pessoas te comentam, te parabenizam, o que você faz tão bem que te dá prazer, que de repente se você começasse a vender isso te daria mais resultados ainda. E talvez investir justamente nisso. Se você tem um emprego estável e esse emprego não está de acordo com aquilo que você quer, você pretende fazer, talvez você começar a escrever sobre isso, mostrar seus conhecimentos nas redes sociais, na rede do LinkedIn, que é uma rede excelente para conquistar novos empregos. E as pessoas estão hoje cada vez mais peneirando talentos ali nas redes sociais, no LinkedIn. Hoje você vai para uma entrevista de emprego, as pessoas te perguntam como você é, como é teu comportamento, o que você faz e o que você não faz. E você pode até mentir, mas depois, quando você sai da entrevista, ela te procura nas redes sociais e vai ver se aquilo que você disse na entrevista está de acordo com aquilo que você posta, com aquilo que você pratica, enfim. Então hoje, cada vez mais a transparência. Aquilo que eu sou, eu preciso mostrar que eu sou. E quando eu mostro com paixão, isso gera uma força, Gilson, incrível. Você participou conosco em alguns eventos, eu te admiro, inclusive, você foi um dos palestrantes num evento que nós organizamos lá na cidade de Paranavaí, no Lidera, e com certeza as pessoas se encantaram com aquilo que você falou naquele momento, que você falava com paixão, você falava daquilo que você gosta de falar, com aquilo que você sabe falar.
Fazer o que gosta.
Fazer o que gosta.
Fabiano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço a todos, até a próxima.
Falei com o Fabiano Brum, consultor, especialista em liderança, em produtividade, em motivação.